Prezados amigos, prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Triunfo Pessoal no capítulo 2, O Ser Pensante, e falando agora, estudando sobre sentimentos. Nos nossos dois áudios anteriores, nós estávamos comentando sobre os sentimentos e damos agora continuidade a eles. Se você tiver alguma dúvida, retorne lá aos outros áudios para que você possa fazer uma reciclagem do que já foi estudado até aqui. Vamos então continuar. Quando Jona diz assim: quando ainda se mesclam os instintos e os sentimentos, permanecendo os primeiros em predominância em a natureza humana, destaca-se o tormento egoísta, a necessidade de dominação, os impulsos inerentes ao primarismo, o desdobrar do ódio e da vingança, as expressões asselvajadas da ira, da cólera, do ciúme, da perseguição, a inveja, o ressentimento, que traduzem o grau em que se situa a criatura, ainda sem o comando da razão. E quando se tratam de pessoas portadoras de alto grau de raciocínio e conhecimento, que se comportam com essas características, são os instintos que as governam, e não os sentimentos de elevação que a razão estimula. Ela está dizendo aqui interessante, porque no nosso atual estágio evolutivo, ainda mesclamos instintos com sentimentos. Isso é bom e importante a gente saber, né? Porque muitas vezes as pessoas conversam conosco e estão expressando instintos. Eu tenho que ter essa noção disso, eu tenho que pensar, poxa, mas isso aí é um instinto, não é sentimento. Ela está dizendo, ela está sendo impulsionada pelos instintos. Então, essas expressões, como ela diz aqui, são asselvajadas, às vezes a pessoa fica irada, colérica, né? A pessoa começa a mostrar ciúme, ciúme. Não é uma prova de amor. Ciúme é uma prova de completa, total ignorância e desconfiança do outro. Então, se eu desconfio de alguém, é porque eu não confio em mim. Vamos pensar seriamente nisso. Eu, quando tenho ciúmes, é porque eu não sou uma pessoa que confio plenamente em mim. Então, se eu tenho ciúme da minha esposa, é porque provavelmente eu olho a esposa do outro. Eu acho que a minha esposa vai fazer a mesma coisa com o marido da outra. Então, isso é uma reação natural que vem de dentro de mim. Então, preciso tomar cuidado com essa questão do ciúme. Primeiro, que ninguém é dono de ninguém. E segundo, que pode ser uma expressão minha que eu estou exteriorizando. Então, a pessoa muito ciumenta, ela, porque ela está provavelmente mostrando o que ela é por dentro. Uma pessoa que não confiável, sabe? É isso que ela coloca aqui. Perseguição, tem pessoas que perseguem os outros, que ficam desejando mal para os outros, que ficam criando fofocas, ficam criando armadilhas para prejudicar o outro, não é? A inveja, inveja de quê? Se o outro tem o que eu tenho, o outro tem o céu, eu também tenho. Então, o que de mais importante que ele tem, eu também tenho. Para que eu vou ter inveja dele? Se está vivendo uma determinada curva da estrada dele, é dele, não é minha. Para que eu vou ter ciúme daquilo? Será que aquilo que ele está vivendo vai ser bom para mim? Será que eu tenho capacidade de viver aquilo? Ou aquilo já está além, desculpa, aquém do que eu já vivo? Porque tem pessoas que às vezes estão lá na frente e têm ciúme do outro que estão lá atrás. Isso é complexo. Será que realmente é bom para mim o que ele está vivendo, o que ele tem? Muito interessante isso, porque o que nós temos está na razão direta das nossas necessidades e dos nossos méritos. Não, o que o outro tem está na razão direta dele, das necessidades e dos méritos dele. Eu vou seguindo o meu caminho, ele vai seguindo o caminho dele, nós vamos juntos, paralelos, não querendo interferir na linha do outro. Porque se eu interferir na linha do outro, o outro vai interferir na minha linha. Então, por que que eu faço isso? Por ignorância. Porque eu não trabalho sentimento. Estou trabalhando instinto, instinto de preservação, instinto de conservação, instinto de busca de território, tudo é meu, tudo me pertence, tudo sou eu. E ligados aí ao orgulho, ao egoísmo. O que que a Joana está dizendo para nós? Vamos nos descolar disso, vamos para frente, vamos para outras situações. Vamos ver o que que eu tenho hoje e para que que eu tenho, o que que eu preciso hoje. O que eu preciso realmente é de bom significado? Se é, vamos trabalhar por isso. Mas deixando que o outro também trabalhe os bens dele, as necessidades, os significados dele. E isso que faz com que a evolução fique consciente. Porque até então eu vou jogando com dados. E Einstein, quando diz que Deus não joga dados com o universo, ele diz: Deus é inteligente, Deus é sábio. Então, sejamos também nós sábios e inteligentes. Porque senão nós não vamos conseguir resolver problema nenhum. Não vamos conseguir resolver as nossas vidas e vamos ficando aí nessas encarnações de baixo teor espiritual, como diz Emmanuel. Né? A gente chega na encarnação com problemas imensos e sai dela com os mesmos problemas, sem nenhuma condição de ter modificado nada. Então ela vai dizer o seguinte, ó, desenvolvendo as aptidões da afetividade, surgem os impulsos da amizade e da compreensão, do dever e da fraternidade, da bondade e da abnegação, das aspirações pela conquista do conhecimento, da arte, da ciência, do pensamento filosófico. Olha que interessante. Tem uma coisa bonita, que uma imagem que a gente faz às vezes, você tem assim, a caixa dos sentimentos, é uma grande caixa com vários escaninhos, várias gavetas. Aí tem o sentimento do amor, da bondade, do ódio, enfim, desses sentimentos todos. Mas lá em cima tem uma outra caixa muito especial, que é a caixa da afetividade, certo? Aí quando alguém toca em mim, eu olho, aquela vai lá direto na caixa da afetividade. Aí eu falo assim, ah, você tem tudo comigo, você nem vou pensar. Então, já está lá nos afetos, já está num grau superior, né, um grau superlativo. E tem também do outro lado a caixa dos desafetos. Pessoa toca em mim, não, você não quero saber. Então, eu preciso tomar cuidado também, porque às vezes eu coloco na caixa do afeto pessoas complicadas, mas que para mim são ótimas. Por exemplo, meu filho é ótimo, a minha filha é ótima. Está lá na minha caixa de afeto, eu vou defender com unhas e dentes. Às vezes até sem o raciocínio. Ou então, fulano é terrível, fulano não presta, está numa caixa do desafeto. Mas também não é bem assim, eu tenho que analisar. Por isso o sentimento tem que ser esse modelador. Não, o meu filho ou a minha filha são excelentes para mim, são ótimos, são as minhas paixões, mas eles não estão indo bem, eles não estão agindo de acordo. E do outro lado também, olha, fulano, eu não gosto da pessoa não, mas é uma pessoa interessante, é uma pessoa que está fazendo coisas boas. Tem uma determinada cantora hoje no Brasil, que eu não sou assim muito fã do trabalho dela, sabe, não sou. Mas, então, significa, vai para os desafetos? Não, mas eu penso assim, mas ela tem tanta gente, tanto fã, tá sempre na mídia, algum valor ela tem, senão Deus não permitiria isso. Então eu não gosto, mas ela tem valor. Então eu posso não ser um valor para mim, mas ela tem muito valor. É isso que é importante, você reconhecer o valor do seu desafeto. Né? E você conhecer, às vezes, o problema do seu grande afeto. Isto é desenvolver sentimento. É isso que ela está colocando aqui para nós. Olha. O conhecimento da arte, da ciência, do pensamento filosófico. Então você se porta, é sempre bom saber isso. Você se portar como grande observador dos fatos, para que você possa ser bastante justo nas suas conclusões, soberano nas suas conclusões, mas sempre com aquela postura de quem está observando com olhos de bondade. Posteriormente, esses impulsos iniciais se transformam em conquistas que se inserem no comportamento emocional como consequência. Os vazios que decorrem da não predominância da natureza animal são preenchidos pelos ideais aos quais o indivíduo oferece a própria vida, quando necessário, por compreender o significado da luta e da existência. Tá vendo como é que nós vamos começando a participar da vida de maneira equilibrada, de maneira consciente? Então, aquele instinto que eu resolvia tudo na base da agressão, resolvia tudo na base do bate-pronto, né? Daquilo que chegou e eu resolvo, não, agora eu estou analisando. Então, agora estou começando a entender a razão. Às vezes eu vou a uma reunião pública e assisto uma palestra. Geralmente eu estou fazendo a palestra, mas de vez em quando eu vou assistir palestra, eu preciso disso. E eu assento e fico vendo o palestrante ou a palestrante e fico tirando as conclusões. O que que aquilo está sendo útil para mim? O que que está sendo útil para a plateia? O que que está sendo útil para o desenvolvimento do evangelho no mundo, da doutrina espírita? Então é isso, você passa a ser um observador imparcial dos fatos e tirando conclusões para você. Ah, isso aqui foi ótimo, essa parte da palestra foi excelente, porque me explicou uma coisa que eu não estava sabendo. Aqui mesmo que ele ou ela tenha tido algumas dificuldades, mas pelo menos propuseram, fizeram uma proposta de tema. Enfim, nós vamos assim aprendendo quem somos nós para termos toda essa possibilidade de sermos a última palavra. Você observa, nós temos um grande filósofo na história, que é o Aristóteles. Eu sou fã do Aristóteles, por quê? Porque ele falou o que ele pensava. Tem muita coisa que ele falou que depois foram revistas. Mas ele falou no tempo dele. No tempo dele era ótimo. E criou-se um ícone para ser analisado depois. Futuramente as pessoas pegaram aquela informação e disseram assim, não, mas isso aqui pode ser melhorado, enfim. Então é isso. Hoje nós estamos vivendo, dentro da doutrina espírita, eu penso assim, nós estamos colocando pontos extraordinários de entendimento do Evangelho, que até então não tínhamos. Futuramente, tudo isso vai dizer assim, ah, mas espera aí, quando a pessoa escreveu isso aqui, ele esqueceu daquele ponto, então tá bom, mas ele fez, ele deu início ao raciocínio. Isso é que é importante, ele contribuiu. Assim que nós vamos ver na história da humanidade, são contribuições. A ciência está cheia disso, a pessoa contribuiu em um determinado ponto, o outro pegou dali, foi para frente. Na filosofia, a mesma coisa, na teologia. Certo? Então é isso que nós temos que fazer, começar a participar ativamente da vida com propostas interessantes, com propostas que tenham fundamentos filosóficos, fundamentos científicos, fundamentos teológicos ou religiosos. Para que a gente possa ser um partícipe desse processo. O pensamento, rompendo as barreiras da ignorância, superando a densidade da sombra, inevitavelmente se adorna de emoções, ensejando que o sentimento do amor passe a constituir objetivo a ser alcançado, vencendo etapa a etapa as manifestações primárias pelas quais se apresentam até conseguir alcançar os patamares do sacrifício, da renúncia, da abnegação e da doação total. Ela coloca como um patamar isso aqui, olha, sacrifício, renúncia, abnegação, doação total, isso é um patamar. Isso aí é adquirido por pessoas que já chegaram a um nível tal na sua evolução, que são capazes disso. A princípio a gente começa com família, né? A gente começa a fazer isso para os familiares. Principalmente pelos filhos, avós, pais, enfim, pessoas mais diretas. Depois a gente vai estendendo isso. E chega um ponto de fazer isso pela humanidade, por uma nação, por uma cidade, enfim. A gente começa a estender esse tipo de patamar de sacrifício. Então eu agora já não sou mais só eu. Ao meu lado estão minha família, estão a família do outro, do outro, do outro, do outro, estão o interesse de uma nação, estão o interesse de um continente, o interesse de um planeta. Eu passo a trabalhar, então, em função disso, tá vendo? Esta é a expansão da consciência, amigos. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos fará livres. Porque eu começo a expandir, começo a ver que dentro da lei de Deus, isso está inserido no campo da caridade, no campo da justiça. Percebe como que é importante tudo isso? Como é que é interessante que a gente comece a pensar seriamente na nossa evolução? Eu estou evoluindo, eu sou um ser em evolução, não sou um ser completo ainda. Então eu preciso ter esses conhecimentos para eu pegar um pé da evolução. A evolução passa por isso. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido útil para vocês. Se você quiser conversar conosco, quiser mandar uma sua informação, enfim, eu sou à sua disposição. E quiser dar sua contribuição também. Muita paz, que Jesus abençoe você e sua vida. Até um breve encontro.